Fala, galera! Estamos aqui começando mais um podcast Fana Celtics, o podcast que fala da franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aqui mais uma semana para comentar o que aconteceu de melhor ou de pior nessa semana do Boston Celtics. E junto comigo para comandar aqui esse podcast está comigo meu irmão Diegão. Fala aí, Diegão.
Fala galera, Fana Celtics, tudo belezinha, tudo maravilha, é isso aí, de menor, tamo junto, vamos comentar aí o que aconteceu aí nesses dois jogos, acabou de terminar o segundo jogo dessa pré-temporada aí, né, e vamos comentar aí porque tem, vai sair uns babadinhos, vai sair briga hoje aqui.
Hoje promete.
Quando vocês falam, só quero fazer um adendo. Ainda bem que acabou esse jogo. Não aguentava mais assistir esse jogo.
Meu Deus, e eu que tive que cobrir. Junto comigo, aí você já ouviu a voz dele? Hoje promete, hein? Alan Pastor, fala aí, Alan.
Salve, salve, galera. Tamo junto aí para mais um podcast. Família Fana Celtics, tamo junto. Vamos comentar aí esses jogos, né? Não foram jogos fáceis para o torcedor Celta, né? Mas a gente está aqui para isso mesmo, para falar sobre os jogos e falar sobre a franquia.
É isso aí. Tivemos aí dois jogos aí de pré-temporada, terça-feira contra os 76ers e hoje contra a equipe do Brooklyn Nets. Vamos comentar. E agora a grande surpresa desse podcast, eu falo que hoje vai ser épico, hein? O nosso quarto elemento, hein? Fala aí, Maurão.
Alô, consegue me ouvir?
Pode falar.
Beleza. Tô conseguindo me ouvir, mano?
Pode falar, meu brother. Pode falar, meu brother.
Não tem muito o que falar do jogo de hoje, né? Uma decepção tremenda, mesmo sendo temporada regular, temporada pré-temporada, né? Você fica muito triste com uma derrota dessa, humilhante, né? Você quer ganhar do Kyrie Irving de qualquer jeito.
É isso aí, ó. Tô falando que esse podcast promete, hein? Mas vamos aí, começar jogo por jogo, né? A nossa pré-temporada começou na terça-feira, onde o Boston Celtics viajou até Filadélfia e enfrentou o 76ers. Derrota por 108 a 99. Eu separei aqui alguns números, principalmente da galera que estreou, né? Foi o Jeff Teague, o Pritchard e o Nesmith. O Jeff Teague teve 18 pontos, o destaque para ele foi 4 de 4 nas bolas de 3. O Pritchard com 16 pontos, destaque de 10, 6 de 10 de quadra, e o Nesmith 8 pontos. Alan,
Oi,
vai
oi.
começar?
Vamos lá, vamos falar. Queria fazer um pequeno comentário aqui. Eu preciso que o Jason Tatum corte o cabelo. Preciso, cara. Não aguento ver ele com aquele cabelo grande, mano. Dá agonia. Parece que ele. Não sei, parece que o basquete dele some quando ele deixa esse cabelo crescer. Falando sobre os meninos aí, sobre os novatos, né? Cara, eu acho que o Nesmith, ele traz muita intensidade para a quadra. Ele é um cara que arremessa bem, é um cara que me surpreendeu na defesa. Eu achei que ele fosse sofrer um pouco mais, né, como era a primeira partida, mas ele tem uma boa defesa de perímetro, a lateral também, ele não sofre tanto assim. Ele deu até um block, um chase down. Foi muito legal ver esse ponto defensivo dele, né? Eu espero que ele se destaque nas bolas de três, porque ainda não apareceu tanto assim essa questão da bola de três, até porque ele não teve tanto espaço para chutar, né? É, a verdade é essa. É, o Jeff Teague, eu já esperava dele, até porque é um cara consolidado na liga, é um cara que chuta bem de três, é um cara que infiltra bem também, mas ele, nesse primeiro jogo, pelo menos, ele tentou arremessar mais de três pontos e foi feliz, né? 4 de 4 nas bolas de três. Então, uma beleza, graças a Deus, que continue assim na temporada regular e, consequentemente, melhore nos playoffs, que a gente vai precisar, porque nosso banco ainda continua sofrendo bastante. E o Pritchard, pô, mano, não tenho o que falar dele, velho. Sinceramente, eu tô iludido já com esse cara, aposentando a camisa 11. Amém. Porque ele é um cara que, além de ser muito raçudo, pelo menos é o que eu percebi do jogo dele, ele tem técnica também, tem qualidade, principalmente na parte de infiltração e nas bolas de três. Não apareceu tanto nesse segundo jogo, mas no primeiro jogo, como você já falou, já foi um destaque, né? 16 pontos. E é isso aí. Vamos ver o que é que ele vai fazer mais pra frente.
E aí, Diegão, suas impressões do jogo do Celtics contra o Sixers?
Ah, cara, o jogo 1 eu vou falar pra você aí que, né, o Pritchard se destacou mais, né? É, você vê bons lances dele, ele tem aquela infiltração, ele tem bons skills. Eu gostei bastante, cara. Tem um passe muito bom. Gostei bastante dele. Tem uma visão de jogo legal, tem um QI de basquete alto. É, dá tempo ao tempo pra ele, né, cara? Não, é, não vai ser da noite pro dia que ele vai virar um grande jogador. Mas você já percebe que ele tem aquele talento nato, assim. Um ótimo jogador de basquete. A gente fica iludido porque a gente viu nos outros anos aí, Carson Edwards. Pô, o cara mete 30 bolas num jogo, aí não, nunca mais acertou uma bola, cara. Você fala, não é um cara consistente e tudo mais, não, não cai uma bola, tipo, não faz uma jogada e tudo mais. Esses jogos de pré-temporada, a gente tá podendo ver um pouquinho mais desses moleques aí, né? Comentado Jeff Teague. Jeff Teague é um cara que já tá pronto, né? Veterano aí, não tão veterano assim, mas veterano de NBA. Joga muito bem, ótimo jogador, baita defensor aí. Eu tô esperando o auge dele aí, né? Cara, o Nesmith, meu, muito bom jogador, muito bom mesmo. Fiquei impressionado com ele, até porque ele vem de lesão, né? E falei, pô, será que esse cara vai mostrar alguma coisa no começo, vai sentir? Pô, cara, se você for ver, ele já fez mais no Boston Celtics do que o Odielei na carreira toda dele, cara. Você tá de sacanagem comigo. Pô, o Nesmith é...
Começamos cedo.
Eu gostei pra caramba dele, cara. O Tristan Thompson não jogou, né? Fazer o quê? Mas se for pra falar do jogo, vou falar pra vocês. Pré-temporada, não tô preocupado com o placar. Tô preocupado mais em... Lógico, a gente quer ganhar, mas eu quero ver mais essa molecada jogando mesmo. Que nem Brad Stevens colocou a molecada pra jogar. Ok, gostei pra caramba. Eu quero ver eles jogando mesmo. Tremont, não acho que vai vingar. Não me desce, sabe, mais. Carson Edwards, infelizmente, cara. Porque a gente até queria, pô. Os moleques aí demonstrou um pouquinho de coisa. Tá com o Fall, já me desiludi totalmente com ele, cara. E nosso querido Odile, né? Não vou comentar agora, não. Deixa pro final.
E aí, Mauro? E suas impressões do jogo do Celtics contra o 76ers?
É que o Maurão caiu?
Maurão?
Eu acho que ele caiu, hein?
Ele caiu.
Cara, eu vou continuar aqui. Quem sabe ele volta aí. Pra falar aqui desse segundo jogo, Brooklyn Nets 113, Boston Celtics 89. Alô? Tá o Maurão aí, conectado de novo aí. Fala aí, Maurão, e suas impressões do jogo do Celtics contra o 76ers?
Foi um primeiro quarto muito devagar, né? 19 pontos, eu acho muito devagar. É, nós ficamos com 28%, 11 de 34 na bola de 3, eu acho ridículo também. Jason Tatum chutou 4 bolas de 3 e não acertou nenhuma. É, Jeff Teague teve aquela, como o próprio Jimmy Noff falou, ficou 4-4 na bola de 3. O career high dele foi contra o Mavericks, que foi em 2016, é de 5 bolas. É. Mesmo sempre pré-temporada, é muito legal você ver esses jogadores que entraram agora conseguindo jogar bem. E foi bem irritante você ver a dupla do Celtics jogar muito abaixo do que eles jogam, né? Você vê Jaylen Brown, 3 de... É, como é? Jaylen Brown, o FG dele foi de 11, de 1 de 11, mano. Quando é que você pensa que Jaylen Brown vai ser assim? Jaylen Brown e Jason Tatum com 22 minutos de média, jogaram muito mal. É, mesmo sendo pré-temporada, você espera mais algo deles. É, Tristan, Daniel Tais, Kemba e Langford se ausentando.
Caiu de novo, Mauro?
Mauro tá caindo mais que as bolas de 3 do Nets hoje.
Meu tá foda, Deus.
Né? É que o Maurão tem aquele...
Hoje foi feio. Hoje...
O Maurão tem aquele problema que, galera, perdoe a gente, que o Maurão ele tá lá em Portugal, né? A gente tá aqui no Brasil, então tem essa pequena queda aí.
É um fã do delay.
Mas então vamos passar pro segundo jogo, né? Que foi Brooklyn Nets 113, Boston Celtics 89. Os números aqui eu trago Jason Tatum, 19 pontos, Jaylen Brown, 16. E a galera aí, Jeff Teague, veio para esse jogo, 5 pontos. Pritchard, 5 pontos. E o Nesmith, 9 pontos. É... Qual a impressão de você desse jogo? Você assustou para mal? Ou é pré-temporada? É um alerta para ficar ligado? Ou o quê?
É um alerta para ficar ligado, né, velho? Principalmente perder por mais de 20 pontos em casa. Então, assim, complicado, né? A gente fica triste porque eu queria dar uma surra no Kyrie e no Kevin Durant, mas mais no Kyrie, por causa de todo esse passado recente, né, que a gente tem com ele. Enfim, não veio, mas vamos fazer os destaques aqui positivos. Cara, se eu consigo ver um destaque positivo nesse jogo, foi, pra mim foi um dos piores jogos de pré-temporada que eu já vi do Celtics. É um destaque positivo pro Aaron Nesmith. Jogou bem, mesmo muito marcado. Quem viu o jogo viu que ele estava muito marcado, toda hora, sob pressão. Ele recebeu muito pouca bola, mas as oportunidades que ele teve, ele converteu algumas. O Celtics teve um desempenho ridículo na bola de 3, novamente, muito mal na bola de 3, principalmente, eu vou falar isso aqui, mesmo sendo um fanzaço dele, Marcus Smart, tem tomado péssimas decisões com a bola na mão, principalmente com muito tempo de cronômetro, tá muito mal nisso aí, muito mal administrado o tempo do Celtics. Jason Tatum, já falei, vou falar de novo, cortar a merda do cabelo, não aguento mais ver ele com esse cabelo grande. Jaylen Brown tá jogando bem, é um destaque positivo também, mesmo não matando as bolas de 3 hoje, eu acho que ele jogou bem assim mesmo. Pritchard errou muitas bolas também, porque ele foi muito bem marcado, mas é isso. Aaron Nesmith, Pritchard, Jeff Teague hoje meio apagado, não apareceu muito pro jogo. É um destaque negativo que eu queria ver mais em quadra, vi e não gostei, foi Robert Williams. Não me surpreendeu como ele faz geralmente, ele jogou muito, muito abaixo hoje, principalmente pela marcação, porque, salvo engano, Jared Allen estava marcando ele, e estava marcando forte, pesado, nem dunkar ele conseguia, estava conseguindo. Beleza que foi um passe do Adelay, né, mas ok. O Adelay sempre joga mal, não tenho o que dizer, não tenho o que falar dele. É isso. Foi muito triste a atuação do Celtics hoje, então vamos partir para o próximo jogo aí.
Hoje as bolas de 3 do Celtics foi 15%. Se eu não me engano, aqui no meu scout aqui foi 6 de 42. E aí, Diegão, é um alerta para ficar ligado ou é apenas pré-temporada? O que as suas impressões desse jogo aí contra o Nets?
Cara, eu vou falar, que nem o Mauro falou do primeiro jogo, cara, é ridículo Jaylen Brown e Jason Tatum às vezes, cara. Que nem os caras começou O primeiro jogo contra o Sixers foi ridículo. Esse jogo até que melhoraram um pouco, mas, pô, você vê um Stephen Curry da vida voltando de uma... começando a pré-temporada, o cara fazendo 29 pontos por jogo, 30, lógico. É o Stephen Curry, mas, pô, a gente tá falando de Jason Tatum e de Jaylen Brown, cara. São caras já all-star, já. Vamos se dizer assim, já não veteranos, mas já tão maduros. Já passaram por vários bocados aqui. Duas finais de conferência, praticamente, pô. Pô, você tá de sacanagem, os caras toda hora, cara, toda hora os caras começarem com aquele lenga-lenga, aquele marasmo, isso eu não gosto. Tipo assim, começou, é lógico, até pré-temporada, mas pô, meu, acerta o que você tem pra acertar em quadra, cara. Você tá ali, acerta essas bolas, porque você é um all-star, cara. Você tem que mostrar que você tá afim. Como é que você mostra? Você começa o jogo e a galera vai seguir quem ali? Enfim, eu fico louco com isso. Alguns pontos positivos aí, Nesmith. Gostei demais. Como o Alan falou, ele foi muito bem marcado. Lógico, não adianta na temporada falar, pô, os caras vão aliviar, vão pegar leve. Não, cara. NBA é outra coisa. O cara sempre vai estar bem marcado. Ele tem 50% do chute de três dele do perímetro. Mas, pô, ele sempre vai estar bem marcado. Ele tem que trabalhar isso, meu. Dele sair de uma defesa, num screen, arremessar essa bola. Gostei do mid-range dele, é muito bom também. Deu pra ver um pouco também que ele recebeu algumas bolas, não recebeu tanto. Richard, ótimo também. Ele infiltra bem, gostei bastante. Toca bem a bola, trabalha bem os 24 segundos. Não gostei do de sempre, né? Tremont Walters, não gostei. Carson Edwards, cara, nem vou falar, meu. Cara, meu, eu acho que ele chutou todas as bolas do Boston Celtics. Só pode, cara. Porque, meu, que fio de gol horrível, cara, do nosso time. Ele chutou muito e errava muito. O Pritchard chutou uma a quase 2 metros do perímetro e acertou, cara. O Carson Edwards só acerta uma. Você fala, meu, o cara só sabe fazer isso e não acerta. O Delay sem considerações. Mas é... pré-temporada, ok, mas é... Não gostei, não. O time deveria jogar mais. Tem um adendo aqui que eu dou, abro uma aspas aqui pro Brad Stevens, porque, pô, nosso time tá fazendo a mesma coisa que o ano passado. Nosso time tá vivendo de bola de três, cara. Não gosto desse tipo de jogo. Tipo assim, se for uma das nossas, dos nossos ataques, ok. A bola trabalhada, o cara tá sozinho. Mas você fazer só isso, e a bola não cai que nem hoje não caiu, pô, você vai tomar de 40 pontos nas costas. Porque os caras não vão estar mal, os caras vão estar sempre em alto nível. A gente tem que estar sempre em alto nível, mano. Eu fico louco com isso, cara, com o Brad Stevens. Eu acho que ele tem que trabalhar mais jogadas, fazer que nem quando ele começou nos playoffs contra o Sixers e depois com o Raptors. Todo mundo elogiou, porque nós trabalhávamos muito bem a bola, tocava bem, trabalhávamos bem os 24 segundos, e sempre era um chute... onde o cara estava livre ou estava bem espaçado para fazer o chute, independente se era um chute de mid-range ou até do perímetro. Agora tá faltando isso, cara. Não tô vendo aquele jogador também que recebe a bola para fazer um post ali de costa também. Tá difícil. Vamos ver aí o próximo jogo, porque tá difícil.
É isso aí, Maurão. Como você me explica... Javonte Green no quinteiro titular do Boston
Celtics. Eu não entendo esse amor que vocês têm pelo Javonte Green, juro por Deus.
Puta que pariu, esse cara é horrível. Esse cara não presta. Esse cara é garbo, não presta pra nada. Ele tá ali só pra ver jogo dentro de quadra, velho. Não presta pra porra nenhuma. Eu não sei o que o Steven tá vendo nesse merda, que ele devia estar jogando pelo Bulls, sendo reserva do reserva. Pelo amor de zero ponto. Zero pontos. Sim, quem eu gostei de ver hoje? Robert Williams foi bom. Espero. Acho que todo mundo aqui espera que ele evolua essa season, né? 3 blocos hoje. Foi dominado pelo Jared Allen, claro. É um pivô menor, mas fez um bom trabalho. O jogo foi horrível. Você quer ver ganhar do Kyrie, né? Faz tempo que ele até hoje não jogou contra a gente, e a gente queria ver esse jogo. Jason Tatum com 19 pontos, não tem muito o que falar.
Aí outro jogo que nossa bola 3 foi horrível. 8 bolas de 44 chutes. É, não tem. Meu Deus. Vamos lá ver. Pritchard jogou bem também.
Ele tá falando, mas eu acho que o áudio não tá saindo.
A internet...
Não, eu tô aqui ainda. Jaylen Brown, né?
Ah, tá.
Vocês estão conseguindo ouvir?
Vai falar.
Sim. Ó, mano. Vocês vão recortar, quer que eu comece de novo? Você recorta essa porra ou o quê?
Tá ao vivo. Mauro, você tá no fone? É tudo ao vivo aqui. Você tá no fone? Se for no fone, pode tirar, cara. Não sai o nosso áudio, não.
Tira o fone, mano. É.
Pode tirar o fone.
Beleza. Aí vem aqui.
Aí, fala que fica
Daniel Tais. Daniel Tais jogou...
É, a conexão, eu acho.
É, eu acho que a internet do Maurão tá pior que o Celtics arremessando de 3 hoje.
Meu Deus. Mas enquanto ele não volta aí agora eu quero saber com quem podemos contar e pontos positivos e pontos negativos desses dois jogos aí do Boston Celtics.
3 destaques. Eu vou citar aqui. Jeff Teague, Aaron Nesmith e Peyton Pritchard. Esses 3 caras aí vai ser importantíssimo na nossa rotação. Detalhe, nós estamos confiando o banco a 2 novatos e um cara que veio agora, foi contratado agora na Free Agency. Ou seja, nosso banco não é confiável. Não é nada confiável. Então, vamos esperar aí que esses 3 caras salvem a nossa temporada regular e o nosso playoffs, porque ficar dependendo só do quinteto titular não vai dar. Né?
E aí, Diegão, pontos positivos e pontos negativos desses 2 jogos aí do Celtics?
É, o positivo é aquela coisa de sempre, né, cara? A gente já tá falando aqui, batendo na tecla. É que nem o Alan foi cirúrgico em falar nisso aí. Nós estamos confiando no nosso banco a 2 novatos, cara. 2 calouros. A gente não tem banco, cara. A gente tem ali no banco, pra vocês terem uma noção, Odilei, a gente tem Carson Edwards, Tremont Waters, Taco Fall, Robert Williams, tem o Grant Williams, que é bom jogador. Mas a gente está confiando o nosso banco a 2 calouros. E olha que eles mostraram muito mais do que os caras que já estão ali já, pô. É sacanagem, né, cara? É, você tá numa NBA e sacanagem do Andy também não vê isso, eu acho, porque, pô, como é que você não tem um banco bom, cara, pra um time nosso que é absurdo de bom? Tipo assim, a gente já mostrou que nosso time é bom pra ser campeão, mas o que mata a gente é o banco, cara. Infelizmente, nosso banco vai ficar à mercê de 2 calouros, lógico. Pode ser que esses moleques aí no playoffs da vida cresçam que nem Tyler Hero, Duncan Robinson, só o tempo.
Meu sonho.
Mas é... Você imagina, esses moleques crescem que nem esses caras? Pô, você tá maluco. Nosso time fica um absurdo de monstruoso. Mas não dá pra continuar com o Carson Edwards no banco. Não dá pra continuar com o Odilei. O Nesmith já veio e, tipo assim, já falou assim, ó. A vaga do Odilei é minha, filho. Deixa o Odilei no banco. Não tem como você dar minutagem pro Odilei, meu. É esperar um pouquinho pra ver. Eu fico maluco com algumas coisas do Brad Stevens. É esperar agora pra temporada começar de verdade. E a gente ver o que ele vai trabalhar, porque pré-temporada é uma coisa, temporada já é outra, né? Então vamos ver direitinho. Até o próprio Carson Edwards mostrou pra gente numa pré-temporada que era um novo Stephen Curry e não foi nada disso. Às vezes a gente pode estar iludido também com esses 2 jogadores. Então vamos esperar. Tomara que nós queimamos um pouco da nossa língua, a gente esteja iludido e realmente venha acontecer isso, que eles sejam ótimos jogadores mesmo. veio mostrar força. E o Jeff Teague, né? Jeff Teague, um baita de um jogador, um baita de um reforço pro banco. Gosto bastante dele. Vamos ver o proceder aí das próximas, no começar da temporada.
E aí, Maurão, pontos positivos e negativos desses dois jogos aí do Boston Celtics?
Tá conseguindo,
Mauro,
não, mano?
Mauro. Aí, vai, fala.
Pontos positivos, é como o Diegão falou, né? Depender de calor é difícil. Eu nunca vi um time que manja títulos que dependa de muitos calouros. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu acho que esse ano Pritchard e Grant Williams e Time Lord vão evoluir muito, eu espero. Principalmente Time Lord e Grant, porque Grant, eu prefiro Grant na 4 do que o Delay, sinceramente. Jason Tatum, como sempre, com um começo mais devagar. Ele, a máquina dele sempre demora, que você vê. Agora, mas eu acho que ele vai vir para disputa de MVP esse ano, sinceramente. E Jaylen Brown, né? Vim para All-Star. Não tem muito o que falar, não, desses dois jogos. É quando você se baseia em pré-season, é muito ruim.
É isso aí. Mas vamos aí agora para a temporada, né? Que realmente começa para o Boston Celtics dia 23, quarta-feira. E já logo pedreira, Milwaukee Bucks. O que esperar desse jogo? O que temos que ter cuidado com a equipe do Milwaukee, que agora teve mudanças, né? E já logo uma pedreira na estreia, vindo de duas pedreiras de pré-temporada, né? O que esperar aí desse jogo aí?
Bom, Milwaukee Bucks. Memória recente que eu tenho do Milwaukee Bucks. São dois caras em especial. Chris Middleton e Giannis Antetokounmpo. Dois caras que fazem duas funções diferentes. Antetokounmpo é aquele cara mais físico. Ele joga dentro do garrafão, batendo para dentro, ou chamando o contato, ganhando a falta e o arremesso. Arremessando e ganhando a falta. Ele faz muito isso. Ele é um cara muito técnico também. Né? Não é só força bruta, ele tá adicionando a bola de três, que é um perigo ele adicionar a bola de três, porque ele já é um cara muito bom dentro do paint. Imagina esse cara arremessando do perímetro, velho. Esquece, não tem como parar ele. É muito difícil de ser marcado. A gente não tem quem consiga marcar ele, nem o Odilei, né? Que a galera tenta pintar ele como um bom defensor do grego, mas não dá, não dá, não tem como parar um cara desse. E a gente tem que ter cuidado no seguinte: as bolas de três do Milwaukee, se cair, não, esquece. Até porque o nosso chute não tá muito como é que eu posso dizer, muito assertivo, né? Muito apurado, tá difícil. Na precisão mesmo aí foi dois desastres, né? Mas a gente não vai tomar isso como parâmetro. Então, dois caras especial, Chris Middleton e Giannis Antetokounmpo. Fora o banco dos caras, que tem uns carinhas que matam umas bolas, ajuda bastante aí a eles se manterem, porque o quinteto titular são dois caras que destoam, né? São dois caras diferenciados, com média de 20, 30 pontos por jogo, como a gente também tem, porém, é aquela coisa, vamos ver aí o que é que vai dar, mas eu acredito que são os dois pontos que a gente tem que tomar cuidado. Bola de três e garrafão.
Além que eles tiveram também a aquisição do Drew Holiday, né? Que vai ser o armador titular do time.
Exatamente. Esqueci de falar desse cara. Você me lembrou bem. Velho, Drew Holiday, eu queria ele no Celtics. Ele é um cara que, além de defender muito bem, mata a bola de três, tem um QI de basquete legal e tá numa idade no auge. Ele tá no auge da carreira dele, entendeu? Jogou muito bem no New Orleans Pelicans. Veio agora para uma adição muito boa pro time, que o grego pediu para renovar, né? Senão ele não renovaria, acredito que não renovaria se não viesse ninguém. E é aquela coisa, mais um cara pra gente se preocupar. Porque é um cara que mata a bola de três, é um cara que passa bem a bola e é um cara que defende muito bem também, que é uma coisa ruim pra gente. Mas, vamos ver aí.
E aí, Diegão, é Milwaukee Bucks logo na estreia, uma pedreira.
É, cara, vai ser pedrada, hein? Tava aqui só ouvindo o Alan falando e analisando, falando assim, rapaz, esse time do Milwaukee já começa a 100 km por hora, cara. Não começa a 10 por hora, aí vem, pega um embalo para 20, pega um embalo para 30. Os caras já vêm tipo, de uma crescente já de vários anos e eles já começam sempre com 100% por hora e não diminui o ritmo, cara. Então a gente já tem que começar com o pé na porta também. Tipo assim, para dar o cartão de visita. Opa, a gente também tá esse ano aqui para brigar. Lógico, você vê a nossa pré-temporada aí, não é parâmetro, né? Que nem o Maurão falou, mas é dar uma olhada, um time casca grosso. Chris Middleton é mentiroso nas bolas de três, né? Ele tem um chute absurdo, cara. Fora das bolas de três, no mid-range dele também. É um time que espaça muito bem a bola, fora o Grego, que puxa muito a marcação. Um cara muito forte, muito físico. Invade muito o garrafão. Ele é embaçado e espaça muito o jogo pro perímetro do time do Milwaukee. E os caras não erram. Embaçado. E essa aquisição do Holiday aí, meu Deus do céu também, né? Porque os caras estavam com o Eric Bledsoe, os caras dão um pulo absurdo de nível, porque o Holiday é muito mais jogador que o Bledsoe. Mas enfim, cara, nós temos time também para bater neles, mas tem que começar também com o pé na porta, não pode começar cambaleando, que nem o Jaylen Brown vem naquelas jogadinhas dele, tipo, ah, porque eu vou vir aqui, vou dar um passe para cá, outro para cá e toma toco. Tem que vir que nem o Nesmith hoje num dos lances, meu. Tremont mandou a bola pra ele veio pra dancar mesmo na cabeça do cara e pronto, acabou. Tem que vir desse jeito, pra arregaçar, com vontade. Mas vamos ver direitinho, porque é pedreira, é um baita de um jogo. Tomara que Jason Tatum, que nem o Mauro falou, ressaltando o que ele falou, tomara que ele venha pra MVP esse ano mesmo, tomara que ele jogue muito. Tenho muita expectativa no Jason Tatum. Mas também tem no Jaylen Brown, cara. É que tem jogos que você fala, pô, o Jaylen Brown acertou 20 de 21 num jogo. No outro ele chuta 3 de 14, 3 de 15. No, às vezes ele não é consistente. É isso que mata um pouco nele às vezes. Mas eu creio que se ele crescer junto com o Tatum no nível, meu, nosso time é absurdo também. E bate de frente, bate de igual com eles aí.
E aí, Maurão, você acha a estratégia que o Brad Stevens deve tomar contra esse time do Milwaukee, hein?
Hoje tá comendo papinha? Rapaz, essa internet aí de Portugal, vou te falar, viu?
Ainda bem que o Brasil deixou de ser colônia dessa porra, né?
Bom, segue de menor. Se ele aparecer, a gente fala com ele.
Fala aí, Mauro. Tá aí? Fala aí, qual a estratégia que o Brad Steve deveria usar contra o Milwaukee?
Eu não sei, sinceramente. Acho que vai ser a primeira derrota. Milwaukee Bucks vem agora com Pop Ops. Pop Ops, que era do Knicks, vem com o Drew Holiday, e agora também vem com o Drew Holiday. Eu acho que eles deram um all-in agora, que se esse time não der certo, eles vão, o Giannis vai sair do Bucks, sinceramente, que ele não vai ficar nesse time. E eu acho que vai ser nossa primeira derrota, acho que nosso time ainda não engrenou como deveria, e o time vai na temporada, vai ficar fazendo vários esquemas. E não tem muito o que falar, mano. O time dele tá, vai, pra mim, vai ser a primeira seed do Leste nessa temporada. Um time muito forte, com o Giannis de novo podendo concorrer MVP. Middleton, que é um segundo. O ombro esquerdo, né, do Giannis, um monstro chutando. All-Star. Não tem muito
eu acho que mesmo que nosso time venha com Kemba ou Tristan Thompson, nós vamos perder.
É, rapaz, cenas lamentáveis, viu? Só derrota. É, falando sério, mas falando sério agora, falando sério. Tá complicado, velho. A gente tem dois All-Stars no time, um aspirante All-Star, e infelizmente, por conta de algumas mudanças de alguns jogadores de banco, a gente não consegue ter uma... Tipo assim, não vou dizer com certeza, porque nada na vida é certo além da morte. Mas não consegue ter uma expectativa de liderar, sabe? A conferência não tem a expectativa de chegar às finais da NBA. E isso por causa dos movimentos, pô. Já tá na hora de Danny Ainge mudar essa postura dele, de procurar novos talentos, novos jovens, de querer trazer um Stephen Curry do draft, trazer um Kawhi Leonard, trazer, sei lá, já chega. A gente precisa agora ganhar experiência. Eu acredito que tem que usar essa regra aí, a exceção agora não. Ou na deadline, ou que agora vai ser dia 25 de março, 27 de março, não tenho certeza. Mas tá entre essas datas aí. Procurar alguém, porque pra agregar nesse time, porque senão, meu amigo, vai ser mais um ano, no máximo batendo nas finais de conferência. E a gente precisa rapidamente de um time pro
Até
título.
Porque nosso time não tem tempo para desenvolver calouros hoje em dia, né?
Exatamente, exatamente. Você disse tudo aí. Não tem mais como, não tem mais espaço. Já tá na hora de trazer experiência pro banco e assim, ó. E pro título. Porque senão vai ficar sempre desenvolvendo novatos. E vai passar o tempo. Jason Tatum vai cansar. É, Jaylen Brown também vai cansar disso. E aí já sabe.
É, mas aqui é também, né? Temos que ver que o Bucks, ele fez uma né, agora, eles contrataram muitos jogadores bons, mano. Eles deram all-in mesmo, porque se você ver, se essa temporada o Bucks de novo cair no segundo round, de certeza que o Giannis vai sair do Bucks.
Mas aí eu vou falar para um negócio para vocês. Eu tava analisando aqui. Que nem a gente tava conversando muito aí nas partes do... algumas trocas e tudo mais. Não seria o caso, tipo assim, que nem a gente tem um puta de um jogador que vai ser All-Star, vai brigar para ser MVP, Jason Tatum. Teve alguns nomes envolvidos em trocas, que nem Jaylen Brown. Que nem, teve uma época que o pessoal, pô, seria boa uma troca Devin Booker por Jaylen Brown? Cara, na minha visão, para ser campeão, Devin Booker é mais completo que o Jaylen Brown, cara. Ele é um baita de um jogador, dividiria essa responsabilidade tipo, de um último ataque com Kemba Walker, com Jason Tatum. Não falando aqui que eu quero trocar o Jaylen Brown, mas, pô, que nem vocês estão falando, a gente quer ser campeão, então a gente tem que se mexer. Que nem a posição 4 nossa é escassa, cara. Por que, que a gente não vai atrás de um cara forte aí, um cara que joga bem? Que nem o Aaron Gordon é um cara que me agrada demais na posição 4. É um cara, puta baita cara forte. Esse era um cara pra marcar até o Giannis ali na posição 4. Ele querer infiltrar e ter um Aaron Gordon da vida, super forte ali também. E um Tristan Thompson atrás dele ainda.
Sim.
Aí a gente já bateria um pouquinho mais de frente para segurar um pouco mais o ataque de infiltração do Giannis, que é um poderoso do leste hoje em dia, que nem o Mauro falou. Não adianta, os caras são fortes demais. Mas se a gente for olhar o nosso time assim num todo, pô, você fala, cara, não dá para ficar desenvolvendo a molecada mais. É esses dois aí que entrou agora. E falar assim, ó, o resto, vamos fazer um pacote, vamos fazer uma troca aí e não dá mais. É esses dois moleques que chegou, o Thais no banco, pra mim, o Tristan Thompson vai ser titular, não tem como. Grant Williams, Robert Williams e mais alguns no banco, só. Acabou, não tem que colocar mais Tremont, não tem que colocar mais Carson Edwards, não tem que colocar mais Odile, Taco Fall. Não tem espaço para esses caras mais. Nosso time tem que ter espaço agora para caras que venham para agregar, falar assim, ó, o banco tem que ser forte, porque se não for forte, esse 18º título aí não chega, não.
Ó, Diegão, dois caras aqui que eu queria ver, dois ala pivô, na posição 4, que eu queria muito ver no Celtics. Aaron Gordon, como você falou, ou Blake Griffin saudável. Se ele tivesse saudável, irmão, esquece. Não tem grego, não tem ninguém pra cima dele, não, pai. Blake Griffin é um monstro. Ele é realmente um monstro na posição 4. Infelizmente. E um cara que eu queria pro banco, que, beleza, tá sendo titular em Detroit, mas é, caso ele quisesse ser campeão da NBA e a gente conseguisse uma troca boa, Derrick Rose, que tá voltando a ficar saudável, tá voltando a ter consistência. Imagina, o cara já foi MVP da NBA, jogando em altíssimo nível por anos. Seria uma adição assim, e Lou Williams poderia ser o nosso sexto homem, né? Que tá lá no Clippers, mas tá e não tá, porque tem jogado pouquíssimos minutos. Provavelmente vai ser trocado, ninguém sabe qual é o futuro dele. São caras assim que eu queria.
Eu queria o LeBron.
E você quer todo moral? Mundo, cara, calma aí.
E essa posição 4 do Celtics,
queria falar,
Mauro.
Eu quero muito ver o Romeo jogando, porque o que a gente tá vendo do Javonte Green fazendo é o papel do Romeo. Eu quero que ele venha bem de lesão. Espero. Três pessoas que eu quero que evoluam muito essa temporada é Grant Williams, que eu quero que ele seja o nosso titular da posição 4, Time Lord e Romeo.
É, vamos ver como o Langford volta da lesão aí, né? E essa posição 4 tem sido tão difícil para o Celtics que o Brad Stevens, nos treinos aí de pré-temporada, testou o Thais na posição 4. Alguns treinos colocou o Thais na posição 4. Eu, na minha humilde opinião, não daria muito certo.
Ah, não tem como, né? Ele é que nem eu já comentei aqui no outro podcast e vou falar de novo. O Thais na posição 4 não tem como. Ele não tem aquele trabalho de poste estilo Mark Gasol da vida, que trabalha bem de costas pro marcador, vira bem. Vou falar até o trabalho do Steven Adams, que ele faz muito bem esse trabalho, só que ele faz de pivô. Ele não seria um cara na posição 4. Mas eu tô falando esse trabalho de pernas de costa para marcação. O Thais não tem esse jogo aí. O Thais é um jogador mais para screen, ele aparecer para fazer uma ponte no alley-oop. Ele é um jogador para chutar a bola de três de fora do perímetro. Ele não é esse jogador, não. E não adianta nem colocar o Odile, cara, para fazer essa posição aí. É o Tatum ou o Grant Williams. É que nem o Mauro falou. Eu espero também que o Grant Williams evolua, porque senão, cara, não tem como, o nosso banco vai ficar muito fraco. É Grant Williams, Robert Williams, que tem que evoluir bastante, porque senão não vai ter minutagem, vai ser boicotado pelo Brad Stevens. Ele já é um pouco boicotado pelo Brad Stevens, né? E esse ano tem dois monstros aí, tem o Thais e o Tristan Thompson, então ele vai ter que melhorar bastante. Dá para ele aprender muito com esses caras também. E o Romeo Langford, né? Nosso menino Hayward aí, de vidro aí também, que se machuca bastante. Vamos esperar ele também, porque ele é um ótimo jogador. Esperar que eles dê esse salto logo, que a gente precisa desse salto para ontem. Não é nem para daqui a pouco, é para ontem. Tem que evoluir para ontem isso e esperar, né? Tomara que eles evoluam. Só um adendo que o Alan falou, lógico, não dá pra ter todo mundo, cara, mas só um cara na posição 4 ali já ajudaria a gente bastante já.
Ô, Diegão...
É isso aí. Vai falar, Alan.
Ô, Diegão, a única posição que o Odilei pode jogar é na 6. Você vai falar nessa posição? A 6, já saindo da quadra e indo embora. Não aguento mais esse cara, mano.
Ele é piada.
Não aguento cara. Mais esse cara. Eu queria que ele fosse embora. Quem pagar? Eu pago a passagem dele pra ele ir embora.
O Odilei tá pra mim como o Javonte Green tá pro Mauro, cara. É brincadeira.
Mas aí, passando agora, espero que dia 25, né? O jogo de Natal, a rodada de Natal. E o Boston Celtics vai enfrentar o time que enfrentou hoje, o Brooklyn Nets. Eu espero que seja um dia feliz, porque meus últimos natais têm sido felizes com o Boston Celtics. Mas vou falar que esse ano eu tô bem temeroso, porque como parar um time que tem Kyrie Irving, Kevin Durant, Spacey Dinwiddie, DeAndre Drummond, e ainda vindo do banco, Carlos LeVert, Jarrett Allen, o experiente Jeff Green. O que esperar desse jogo contra o Brooklyn Nets, hein?
Rapaz, primeira coisa, marcar o Kevin Durant não dá. Não tem quem consiga parar ele. O negócio vai ser apertar a marcação no perímetro para ele, para ver se consegue encurtar um pouco o espaço de chute para ele, porque ele é muito bom na bola de três. Questão de infiltração, não tem como parar ele. Ninguém no Celtics vai conseguir parar ele, senão vai se carregar de falta. Kyrie Irving, porra, não tem o que falar dele, velho. Ele já jogou pela gente e a gente já viu o que ele pode fazer. Então ele vem com um altíssimo nível agora, pra cima do Celtics, com certeza. DeAndre Jordan é um pivôzão clássico, né? Com a adição do Kyrie, com o KD jogando do lado dele, fica mais fácil ainda ele fazer o que ele sabe fazer, que é o jogo sujo, né? Spencer Dinwiddie, que é um ótimo armador vindo do banco. Joe Harris, que é um cara que mata uma bola de três assim, que eu fico abismado, que de onde esse cara arremessa, ele acerta. Nunca vi isso na minha vida. Cara insano. Um bom ala aí. Eles... vários outros jogadores. Jarrett Allen, que é um ótimo center também, vindo do... Acredito que não é titular mais por causa do DeAndre Jordan, né? Se não, seria titular fácil em qualquer uma franquia da NBA. Então, assim, o time dos caras vem completo, vem pra cima da gente. A gente tem que ver como parar esses caras. Eu espero que o Celtics vença, porque os meus natais foram ótimos com o Celtics vencendo, né? Principalmente Nova York e Filadélfia, nossos patinhos.
E aí, Diegão?
Meu. Contra KD e Kyrie vai ser difícil. Mas nada impossível, não. Porque o time deles é bom, mas eu acho que tem muito por conta desses dois jogadores aí. O resto do time deles é bom, não é aquele time excepcional, mas tem ótimos nomes ali. Mas em vista pau a pau com o nosso time, assim, briga dura, é paro duro. Falar o quê desse jogo? Falar assim, meu... jogo pegado, jogo de playoffs, cara. O leste tá embaçado esse ano. É jogo nível playoffs e vamos ter que ir pra cima. Vamos ter que começar com, como eu disse, como a gente vai ter que começar como Milwaukee. Vamos ter que começar com o pé na porta também. Com um jogo contra o Brooklyn, que senão, meu, vai tomar fumo. Lógico, não temos Kemba Walker ainda. Só que temos Jeff Teague na armação. Não temos Tristan Thompson. Mas temos o Daniel Theis lá. Então, é aquela coisa. Temos um time bom aí, sim. Não temos um time ruim, não. É que essas duas peças têm grande peso, né, meu? Você pegar um Kemba Walker aí no saudável, nosso time ganha demais. Ele é pau a pau com o Kyrie. Então, os caras têm muito mais o que temer contra a gente. Lógico, nosso time não tá 100% ali... começo de temporada, vamos ver só o que vai acontecer, mas no decorrer da temporada nós passamos o carro, mas nesse primeiro jogo aí, não sei não, tô bem temeroso, tomara que as bolas do Tatum, ele pare com essa mania de mamba mentality e coloque a Pierce mentality, pelo amor de Deus.
E aí, Maurão, o que que tu acha? É empolgado aí ou mais uma derrota para sua conta aí?
Acho que até porque tá sem Tristan, sem Kemba. Mesmo que Jeff T e Daniel Tais façam um bom trabalho, não se compara a nenhum dos dois. Acho que o time do Nets hoje vem um dos mais fortes do Leste, se não o mais forte. Mesmo que, e é engraçado como o Boston está mais forte comparado ao ano passado, mas ainda parece que falta alguma coisa para nós chegarmos a um outro patamar, sabe? E acho que vai ser mais uma derrota. Acho que o time do Nets esse ano veio para tudo. Ele e o do Milwaukee provavelmente vão nas finais do Leste, na minha opinião. Mas acho que o nosso time ainda briga, porque ano passado todo mundo falava mal da gente e a gente ainda conseguiu chegar numa final de conferência.
É, os ótimos trabalhos do Brad Stevens têm mostrado isso, né? Tanto é que estamos em 3 finais de conferência em 4 anos, né? Sempre desacreditado. E no ano que a gente achava que ia, né? Que era o favorito, não foi, né? Então vamos esperar a tirada de coelho da cartola do Brad Stevens esse ano, né? Não?
É isso aí. Ô, de menor, deixa eu te falar um negócio aqui. Só um adendo que o Mauro falou aí. É isso que a gente acha. Tipo assim, quem acompanha mesmo o nosso time é isso que a gente pensa. Pelo menos os caras que analisam friamente. A gente tem um baita de um time, tipo assim, de um nível absurdo contra os caras. Só que parece que falta aquele algo a mais. Falta alguma coisa ali pra você falar,
falta demitir.
Agora sim, agora nosso time tá bom. Falta alguma coisa, ainda dá falta, tipo assim. É, não sei se falta, tipo assim, o Jason Tatum, ele subir de nível pra a gente falar, pô, esse é o nosso cara. Eu sei que esse cara vai vir pra 30 pontos. Eu sei que esse cara vai vir pra 40, 50. Ele vai carregar o time. Falta esse algo a mais. Ainda
falta, sabe o quê? Danny Ainge assinar a demissão do Odile, Carson Edwards, Tremont Waters.
Cadê o Javonte Green? Cadê o Javonte Green?
Quem mais, olha? Vou botar o Javonte Green porque ele quer.
Cadê vou botar.
Ele tá com moral.
E por falar nisso, que falta uma peça aí pro nosso time, falta as peças, né? A gente tem aí essa exceção aí de 28 milhões aí com a troca do Gordon Hayward, que vale por um ano. Vocês esperaria para usar essa exceção no próximo ano, onde vai ter vários jogadores agente livres, ou já usaria nessa temporada para já entrar brigando pelo título aí? Numa trade deadline, já fazendo alguma oferta aí para já reforçar nosso time nessa temporada.
Eu já usaria agora, meu amigo. Já usaria agora. O negócio de ficar esperando pro ano que vem. O negócio é usar agora. O time tá aí, pronto agora. Então, bora usar. Eu usaria para trazer o Aaron Gordon ou o Bradley Beal, que são os meus favoritos aí, entre esses caras que vão se tornar agente livre. Então, como a gente tem a carência na posição 4 e um pouco na posição 2, esses nomes aí encaixariam perfeitamente, velho. Principalmente porque o Aaron Gordon é um cara de 20 pontos por jogo tranquilo. Em playoffs ou em temporada regular, o cara mata a bola mesmo, vai para cima sem medo. Foi roubado em algumas edições do Dunk Contest, né? Mas ok. Seria uma boa adição aí com essa regra de 28 milhões de dólares.
E aí, Diegão?
Eu vou falar para você também que é uma pergunta muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Mas eu concordo com o Alan, cara, porque tipo, a gente tem um time pronto, cara. E concordo com o que o Mauro falou, a gente tá precisando daquele algo a mais ainda, tá faltando alguma coisa. Então a gente poderia pegar aí, meu, falar assim, ó, vamos trocar esses moleques aí, vamos usar esse restante do que a gente pode usar, meu, pegar o Aaron Gordon, que muito me agrada na posição 4, ou como falei, vai esperar o ano que vem, cara, um DeMar DeRozan da vida que é um cara que agregaria muito valor aí também pro nosso time, mas é difícil, cara, porque não tem muito cara aí disponível, mas tá, é aquela coisa, a gente precisa de um cara de uma posição 4 urgente, meu. Não tem como. Então eu também iria atrás de um cara na posição 4.
Aí. E aí, Maurão, usaria essa exceção aí de 28 milhões agora ou deixaria para brigar para algum agente livre na próxima, né, temporada? Porque
eu usaria na trade deadline dependendo da nossa temporada regular e do que a gente brigaria nos playoffs. Até porque na próxima free agent vai ser muitos free agents, só que tipo, com play option. Então, provavelmente não vamos assinar alguém um nível top. Eu queria muito pegar um power forward, como vocês falam, do Aaron Gordon, que também me agrada muito. Eu até me surpreendi com o Danilo Gallinari indo pro Atlanta Hawks. Eu sonhava com ele aqui, agora, pra gente. E não, isso pra mim é muito sugestivo, vai depender da nossa temporada.
E quando eu vejo essa garotada aí, e ainda vejo aí o Isaiah Thomas aí sem time nenhum, me dá um comichão. Porque com certeza ele ajudaria bem mais do que esse pessoal que tá aí, e ele tá doido. Só tá falando ali, ó, Zaton, vem aqui pra você carregar água e você entrar em quadra de vez em quando, ele vem correndo.
Eu prefiro Jeff Tigg e Pritchard do que Isaiah Thomas.
E ela, qual a sua opinião sobre Isaiah Thomas?
Eu tô suspeito pra falar do baixinho, velho. Eu discordo de vocês. Acredito que o Isaiah ainda tem lenha pra queimar. Acredito muito nele, no jogo dele. É óbvio, né, que a gente teria que mudar todo o posicionamento, teria que achar um pivô para cobrir ele sempre, porque ele é um cara que realmente fica exposto na defesa, né? Isso atrapalha. Mas, cara, o que o Isaiah Thomas pode fazer em quadra, todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui já viu o que ele pode fazer. E ele é um cara extremamente mortal quando ele quer jogar. Ele bota a bola debaixo do braço, esquece. Eu sou fãzaço do basquete dele. Foi um dos motivos que eu me tornei mais fanático. Foi ver o Isaiah Thomas jogar em altíssimo nível. Nível de MVP. Que, pra mim, poderia ter sido MVP, sim. Se continuasse em alto nível na outra temporada. Né? Mas foi trocado. Felizmente e infelizmente, aconteceu isso. Mas é aquilo, cara. Não sei. Vamos ver aí o que o Danny Ainge vai fazer nessa... utilizando essa regra aí, né? Espero que ele use logo na trade deadline para não deixar passar o prazo. E na próxima temporada, como o Maurão falou aí, a maioria dos jogadores é tudo player option. Então, provavelmente, eles vão reassinar. Então, vamos ver aí.
E aí, Diegão, uma opção, hein? A Millie Jefferson, Semi Odilei ou Isaiah Thomas?
Cara, é difícil, cara. Vou falar pra você. Eu escolhi o Isaiah Thomas, não tem como, né, cara? Mas ele mesmo gordo, pançudo, cara, joga mais que esses caras aí. Mas eu vou falar pra vocês, eu sou um pouco mais lustro. Eu gostei demais do Isaiah Thomas jogando aqui, demais. Um baita do jogador, um monstro mesmo. Só que aquela coisa, o tempo passa, né? Ele mostrou em outros clubes aí que ele não conseguiu jogar o mesmo que ele jogou aqui, desempenhar. Até porque o jogo era em função dele também. Ele armava tudo, ele fazia tudo. A gente tem que dar um ponto positivo para ele nessa parte também. Até porque os outros times, ele foi jogar com o LeBron. LeBron que armava o jogo. Não deixava, a bola não ficava tanto com ele. Aí ele acabou se machucando também e tudo mais, foi para os outros times, não foi tão usado. Em vista de Odilei, Carson Edwards, Tremont Waters, lógico, ele é muito mais jogador, mas não vejo espaço para ele aqui hoje em dia, até porque você pega o Kemba Walker, aí você põe na posição 2 ele, vamos supor, o Isaiah Thomas, na posição 3 um outro cara, vamos supor, numa rotação, Jaylen Brown, ou até mesmo você deixar um time de small ball, fica muito baixo o nosso time e a marcação fica muito exposta. Então eu não queria ele aqui, não. É difícil, eu sei que tem uns viúva do Isaiah
Thomas. Eu eternamente.
Né? Até no grupo do Celtics Brasil e outros grupos. Você também, Alan, mas é. Eu respeito vocês, gosto muito dele, mas não vejo, cara. Não tem como o Isaiah Thomas, eu ver ele hoje em dia no nosso time. Nosso time precisa de um algo a mais e não é ele, cara.
É isso aí, então. Acho que pra essa semana é mais ou menos isso.
Eu acho que o Isaiah Thomas hoje em dia não faria sentido, até porque o Isaiah Thomas é terrível na defesa. Nós já temos Kemba Walker, que a gente sofreu com ele nos playoffs passados. E o pior problema do Isaiah Thomas é a própria defesa. E vamos pegar o Isaiah Thomas com o Jeff Teague. Isaiah Thomas não ia ser a segunda opção. Então, ele ia ser a terceira. Você queria Isaiah Thomas para a terceira opção e ele ia pegar o lugar do Pritchard. Eu prefiro desenvolver o Pritchard e ter o Jeff Teague na segunda opção do que ter o Isaiah Thomas. Hoje em dia eu acho que ele não faria sentido no nosso time.
Posso falar um negócio para vocês aqui? Eu pensei aqui e tinha acabado, eu esqueci de falar. Já que vocês querem relembrar de uns caras aí, trazer, eu falava, ó, o Nate Robson, para de tomar soco no ringue e vem jogar, vai.
E o Diego se passou vergonha, hein?
Você gosta do Cousins?
É o quê? Ah, meu, ô, para. Bom, você quer comentar aqui agora? Ô, galera, DeMarcus Cousins.
Tá fininho.
Parado lá. Eu nunca falei que ele seria nosso... Eu nunca falei que ele seria nosso titular, mas, pô, eu falei, pô, pega o DeMarcus Cousins lá que tá parado, trabalha esse cara, ele seja nossa terceira opção. Ou até a quarta, tipo assim, seria Tristan Thompson... Daniel Tice, Robert Williams e DeMarcus Cousins. Deixa o Taco Fall pra lá, larga o Taco Fall, deixa ele ser estrelinha pra outro lugar. E, meu, DeMarcus Cousins é um baita de um jogador. Voltou jogando bem aí.
É isso aí. Que lá, tem uma aposta aí, vai ganhar. Agora,
o Cousins tá jogando bem nesses jogos agora, né?
E vou falar pra você. E vou não, falar pra detalhe, você, tá mais fino que
o barba. DeMarcus Cousins
tá fininho. A gente tinha cantado essa bola, lembra, Diegão? Eu fui um dos primeiros no grupo lá do Celtics Brasil a falar sobre o DeMarcus Cousins. Falei, gente, vocês estão colocando um ponto final na carreira do cara. Não é assim que as coisas funcionam. Vocês estão colocando limites nas pessoas. Tá errado isso. Beleza. DeMarcus Cousins agora adicionou bola de 3 no jogo dele, pai. Então, assim, para ele chegar aos 10 pontos, ó, de média, facinho, 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 facinho. Então, para a média de duplo-duplo, que foi o que foi apostado comigo, vai ser muito fácil, velho. Vai ser muito fácil. Principalmente ele matando uma bolinha ou duas bolinhas de 3 por jogo. Vamos colocar 6 pontos. Digamos que ele fique no garrafão por 20 minutos, 22 minutos. Pô, mano, não é possível que ele não consiga fazer duas jogadinhas que somem os 10 pontos de média, né? E 10 rebotes ele pega assim também, ó. Muito fácil.
Eu acho que você vai perder a aposta, porque o DeMarcus Cousins, ele não vai ser titular. Christian Wood foi contratado para ser titular, eu acho que...
Rapaz, aí é aquela coisa, né? Vamos ver até onde Christian Wood vai. Vamos ver... Véi, DeMarcus Cousins é um cara muito, muito forte, véi, muito impactante na liga. Ele já tá causando impacto vindo do banco, véi, pra você ter noção. O cara, no jogo de estreia, já tava com quase 20 pontos, véi, e quase 10 rebotes. Ou seja, é muita coisa, pô. Um cara que veio de lesão, voltou de lesão agora. É um cara que tá sendo subestimadíssimo na liga. Muito subestimado. É isso que eu falo. Vocês têm que ver a motivação das pessoas. O cara é um atleta, pô. O cara não é qualquer pessoa que se machucou e, ai meu Deus do céu, não vou aguentar mais andar, não vou mais poder praticar esporte. Não, mano, o cara é um atleta, o cara tem a mentalidade pronta pra isso aí, pra, tipo, porra, me fudi, mas eu vou retornar.
É isso aí, eu acho que por essa semana é isso, né? Vamos esperar aí dia 23 começa a NBA pra gente. Milwaukee Bucks, dia 25, jogo de Natal, Brooklyn Nets. E voltaremos aí na próxima semana comentando aí sobre esses jogos. Suas considerações finais aí, Diego.
É, galera, mandar um salve pra todo mundo, pro Babalinha, aquele babaca que sumiu. Não sei se pegaram ele, sequestraram, não sei o que aconteceu com esse maluco. A gente tá na captura dele aí. É, não vou mandar um salve pro Maurão. O Maurão tá aqui com nós, esse besta
que arrume, aí, caramba. Que arrume a internet da um próxima vez.
Vou mandar um salve aí pro Fernando, pro Humberto aí, que também escuta o nosso podcast, Lucas Braga aí, os caras que falam que o LeBron é paneleiro, tamo junto aí, a galera do Celtics aí de Portugal aí, do grupo do Boston também, os caras gente boa pra caramba aí, e é isso aí, cara, mandar um salve pros outros grupos, a família Boston Celtics aí, todos torcedores aí, independente que é grupo da Resistência Celta, grupo do Celtics Brasil, todos nós somos torcedores do mesmo time, tamo junto aí, e força, vamos para mais uma temporada aí que vai começar agora. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um bate-papo nosso aqui, né, mais de torcedor para torcedor, mas a gente vai evoluindo, trazendo os números aí, mais e mais, e tamo junto.
E aí, Maurão, suas considerações finais aí.
Obrigado pela oportunidade de menor, Alan e Diegão, por me dar essa conversa aqui com vocês. Queria mandar um abraço específico para os dois velhos filhos da puta do grupo Resistência Celta, Paulão e Vitor. Queria mandar um abraço para o Gustavo Rangel, grande amigo, e para o Fernandão.
E aí, Alan, suas considerações finais?
Eu quero mandar um salve para toda a galera aí do Celtics Brasil, do grupo 2, né? O Lucas Braga. Vem reclamando aí muito essa semana, normal. O Humberto, que tá sempre acompanhando a gente. O Marco, que é o maior...
Hoje os caras já estavam falando
o Marco é o maior.
Os caras hoje já estavam falando que a temporada...
Já era, a temporada já era?
Pra falar, Léo. Os caras estavam falando hoje que a temporada já era.
Mano, o Marco é o maior hater que eu já vi na minha vida, mano. O Marco, salve pro Marco, salve pra galera do Boston Celtics de Portugal, galera gente boa, gente fina demais também, a galera que tem acompanhado a gente nessas redes sociais aí, sem ser só o podcast, né, a galera do Twitter e tal, a galera do Celtics Placar também, né, é isso aí, velho, vamos pra mais uma temporada aí.
Ô, de menor.
Oi.
De menor. É só mandar um salve aí também pro cara da Nova Zelândia que tá escutando a gente. Ninguém sabe quem que é, mas um salve aí pra Nova
o
Zelândia.
Podcast tá chegando longe, hein? Mas vou mandar um salve aí pra galera aí do Telegram ali, ó, da NBA 2 Ponto ali, o podcast ali do. Tem um grupo ali do NBA 2 Ponto aí, o podcast que infelizmente. Encerrou aí, essa semana aí, o pessoal decidiu encerrar, mas é um podcast aí que escutava demais, aprendia muito sobre NBA, mas o grupo continua e tem a galera lá que escuta a gente, gosta da mais quando se fala do grandioso Odilei, dos grupos aí que eu faço parte aí, o Celtics Brasil aí, grupo 2, o Boston Celtics Portugal... Tem um outro grupo também do Boston Celtics aí, que eu já tô aí, acho que faz o quê, uns 7, 8 anos. Pessoal do NBA T Playoffs aí também escuta a gente. Um dos grupos aí da NBA Brasil. E é isso aí. Estamos aqui encerrando mais uma semana esse podcast. Quem quiser acompanhar a gente pode nos acompanhar aí no Spotify, no Google Podcast, além do... seu agregador aí que você preferir, e no Anchor também. Nossa página ali no Facebook, FanaCeltics. É isso aí, muito obrigado por vocês estar participando junto com a gente, mais uma semana, e é isso aí, galera, valeu! Falou!